temática do dia.
Onze e dez agora. Temática do dia no ar a partir de agora. 26 graus a temperatura e nós estamos ao vivo para você nesta manhã de quinta-feira, dia 5. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Meire Adriana, que é ginecologista em Lagoa Vermelha. Doutora, bom dia, tudo certo, tudo bem?
Bom dia, Everton, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, a gente está recebendo a doutora Meire aqui hoje para falar um pouco sobre o PSE, que é o programa Saúde na Escola. E doutora, já para a gente começar o nosso bate-papo, explica para a gente um pouco o que é esse programa Saúde na Escola, qual é que é o principal objetivo dele, como é que ele funciona aqui em Lagoa Vermelha.
O PSE, Programa Saúde na Escola, ele é um decreto presidencial do ano de 2007.
2007.
No ano de 2017, teve uma portaria interministerial, né? É feita uma associação entre Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, é uma parceria. Então, a saúde e a educação agindo juntos, onde você vai ter equipes da saúde que vão até a escola para levar esse conhecimento até os alunos. É uma interação, né, dessas duas áreas. Dentro dessas ações do PSE, são 14 ações que são propostas.
14 ações.
Onde vai ter alimentação saudável, a saúde mental, a saúde ambiental, ocular, prevenção de violência e acidentes, cultura da paz, cidadania. Então, tem um total de 14 ações. Eu, enquanto médica ginecologista, eu participo de um eixo que é fundamental do PSE, que é saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV e das ISTs, das doenças. Então, esse é um dos eixos que eu trabalho enquanto médica ginecologista, mas a abrangência do PSE é muito maior, que são 14 ações. Algumas dessas ações, como prevenção de violência, cultura da paz, direitos, né? Acaba tendo também uma parceria aqui em Lagoa Vermelha, através do Corpo de Bombeiro, que é um trabalho maravilhoso que eles fazem junto, indo até a escola, colocando essa prevenção de acidentes, né? O cuidado no caso de algum incêndio, o desengasgo das crianças, no caso de um desmaio, o que fazer. Então, é uma parceria muito saudável e muito boa, onde você leva esse conhecimento até mesmo para a proteção dessas crianças. E também tem uma parceria com a Brigada Militar. Então, a Brigada também participa, onde eles fazem, né, eles têm duas palestras, a prevenção ao bullying, o ato infracional, que são as coisas erradas que um adolescente de 12 a 18 anos, enquanto menor de idade, se ele fizer algum delito, ele é um menor infrator. Então, o adolescente, ele é um sujeito de direito. Ele vai ter muitos direitos, mas ele vai ter deveres também, como tudo na vida. Então, é importante a gente levar até esse adolescente a conscientização que ele tem de ter, que os atos dele podem ter consequências, que num momento que ele se sinta, né, meu Deus, eu fui lesado nisso, foi injusto comigo, ele tem direitos também, e ele tem de ir atrás desses direitos. Então, a Lei 8069, ela coloca isso, essa proteção integral ao adolescente. E, de repente, eu vejo que a gente estava falando a mesma língua, de formas diferentes, e essa mesma lei que eu utilizava para colocar vocês são sujeitos de direito, era o mesmo que o pessoal até da Brigada utilizava. Então, realmente é um momento onde eu vejo todos conscientes e cada um fazendo o seu melhor para que consiga fazer essa proteção dessa criança e adolescente. Né, que enquanto ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é toda a lei, todo esse direcionamento com coisas que eles têm direito. E muitas vezes a gente não faz cobrar os direitos que a gente tem, porque a gente não tem nem noção de que tenha. Então, essa parceria é muito boa. Essa parceria de educação e saúde é excelente. Porque quando a gente vai lidar com prevenção, a gente tem de pegar os anos iniciais, tem de começar ali. Eu, enquanto saúde sexual e reprodutiva, essa criança ela tem de estar já adolescente para ter esse tipo de foco, esse tipo de preocupação que a gente tem. Então, esse trabalho é feito a partir do 5º ano do ensino fundamental, a partir dos 10 anos da criança. Então, isso já é feito. Se faz prevenção ao abuso, se faz, né, essa tomada de consciência para que tenha atitudes, ações, ali, escolhas mais assertivas na vida. Então, realmente, são vários temas que são trabalhados com esses adolescentes na escola e nessa parceria saúde e educação.
É, já deu para ver que é um trabalho bem amplo, bem abrangente, né? Vai completar esse PSE, então, esse programa aí do governo, 20 anos agora, em 2027, então?
Isso aí,
Lagoa Vermelha, anos. Lagoa Vermelha, tem essas atividades desde quando? E a senhora, como doutora, vem trabalhando desde quando?
2019. Desde o ano de 2019, Lagoa Vermelha aderiu ao programa Saúde na Escola. Então, em 2019, já começaram essas ações. 2019 e o início do 2020, era essa saúde sexual e reprodutiva que estava sendo feita. Só que quando veio a pandemia, realmente tudo parou. Então, esse ano de 2020, 2021, tudo ficou parado, né? Algumas palestras, algumas ações ali do PSE, mas desde o 2024 realmente voltou com a corda toda, muito articulado. E o ano passado foi realmente um ano show, onde contou com a parceria, né, de outros profissionais. Tem um trabalho maravilhoso que as psicólogas do município também desenvolvem. Tem a Daiane, tem a Luana, então em algumas escolas foram junto. Dentista indo junto com essa saúde bucal, a prevenção, a escovação, o flúor, a orientação. Teve escola que teve parceria do urologista e o doutor José Mário pôde ir junto. Então, realmente, é um trabalho muito bom e que conta com a ação de vários profissionais. Tem as nutricionistas também da Secretaria da Saúde que vão em várias escolas para ter, né, essa orientação sobre a obesidade, o peso, né, a orientação ali das crianças. Então, são várias ações que são feitas. Sempre com esse objetivo de levar o conhecimento até aquele aluno, para que ele se desenvolva de uma forma saudável. Saúde sexual e reprodutiva é direito das pessoas, sabe? Às vezes eu vejo aqui já está de boa, porque já tem mais tempo que está sendo feito o trabalho, né? Foram 2 anos consecutivos, 2024 e 2025. No início, em 2019, a grade do programa, enquanto Águia, onde foca só a saúde sexual e reprodutiva, é muito amplo. Nós temos uma cidade inteira educada. 21 escolas fazem parte do projeto Águia com a saúde sexual e reprodutiva. Quando a gente olha só o PSE, algumas escolas vão fazer parte do PSE e a cada 2 anos eles vão renovando essa grade do Programa Saúde na Escola. Enquanto Águia, que é o trabalho que corre em paralelo e eles se complementam, o Águia, com 21 escolas, o ano passado foi puxado um pouquinho mais e foi levado a essa orientação a partir do 5º ano. Então, o ano passado, 3 novas escolas foram incluídas. Hoje, nós estamos com 24 escolas dentro do que eu chamo de Projeto Águia. O Projeto Águia é a educação sexual e reprodutiva, que faz parte, é um eixo principal do PSE. O PSE vai ter 14 ações, ele vai ser mais abrangente, certo, com outros focos, mas não são todas as escolas do município que estão na grade do PSE. Na grade do PSE são escolas, tem EMEIs, tem escolas dos pequenos, que são as normas do próprio PSE. E a cada 2 anos eles vão trocando essas escolas que estão no programa.
São centenas de crianças atendidas, adolescentes?
São. Quando chega ali no final do ano, sempre dá uma média ali de 2.000, perto de 2.000 alunos adolescentes do município. Só que cada momento você tem de ter um foco diferente e priorizar. O ano passado, a minha prioridade eram as crianças menores, esses adolescentes, esse início, né? Dentro da lei, você fala numa pré-adolescência, adolescência, porque você vai considerar o adolescente a partir de 12 anos na lei. 12 a 18. Mas para o corpo humano, o desenvolvimento, essa característica sexual secundária, que é quando eles vão encorpando, as meninas vão menstruar, isso a partir dos 10 anos já pode acontecer. Então, desde o ano passado, que a princípio seria a partir de 6º ou 7º ano, o ano passado foi a partir do 5º ano do ensino fundamental, todas as escolas de Lagoa Vermelha foram contempladas, independente da esfera que ela pertença. Escolas públicas de rede municipal e estadual, escola privada faz parte disso, e escolas do interior, escolas rurais também. Então, nós não medimos esforços para que fosse levado conhecimento para todos do município. É uma coisa surreal, não existe isso. Uma cidade onde a gente tem todo o público adolescente educado. Meu Deus, mas você vai falar de sexo e vai incentivar para que tenha um sexo? Não! Tem regra, tudo na vida tem regra, a gente vive em sociedade e a gente tem de estar seguindo essas regras. Então, não. Quando você orienta sobre os cuidados do corpo, orienta sobre o que é área íntima, o respeito que você tem de ter com o próprio corpo e com a pessoa, né, com outra pessoa, você está colocando normas, orientações. Quando você mostra as doenças que existem, os riscos de doenças, sexo não é brincadeira. Sexo engravida, sexo pega doença, tem doença que não tem cura. Então, eles se conscientizam disso. E isso é para postergar esse início de vida sexual. A Organização Mundial da Saúde fala que é para ter, né, esse início de vida sexual depois de 15 anos. Vão seguir? Não sei. Mas orientados estão. Então, nesse momento, é o que eu falo. A gente pode cobrar essa postura. E vários, eu tenho esse retorno, onde eu vejo uma postura do adolescente. Olha, eu comecei a ficar. Eu comecei, tem alguém que eu estou namorando, mas eu sei que não vai ter sexo. Eu gosto, é saudável, você pode gostar, você pode, mas não faça nada abaixo de 14 anos. Um namoro inocente abaixo de 14 anos, você pode se complicar com a lei. Dentro da lei isso chama estupro de vulnerável. Não pode, é namoro, o quê? Que nome, que palavrão horrível, é só um namoro bobo. Não interessa, você se compromete com a lei. Então, quando você conscientiza isso, imagina se você vai estar incentivando alguém a iniciar a vida sexual. É o contrário. Se proteja, proteja o teu corpo, se valorize. Valorize ao outro. Não faça no outro o que você não quer que façam para ti. Então, é uma abordagem para esse outro lado.
Muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar mais com a doutora Meire sobre, de fato, esse trabalho que é feito direcionado mais nesse sentido aí do teu trabalho, doutora, com a ginecologia, né? Sexualidade, reprodução. Depois do intervalo, aqui no nosso temática. A temática do dia de hoje é essa.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Mática. O que acontece é assunto.
11h27 agora, temática por aqui, 26 graus a temperatura agora. E hoje, para quinta-feira, a gente escolheu o assunto aqui, esse bate-papo com a doutora Meire, ginecologista de Lagoa Vermelha, que trabalha nas escolas, faz parte do programa PSE também, que é o programa Saúde nas Escolas, a qual a gente já está conversando sobre o assunto. Mas, doutora, para a gente seguir o nosso bate-papo aqui, a senhora falou que o seu lado aí desse trabalho no PSE é, né, as orientações da sexualidade, reprodução. Como é que é trabalhar com essas crianças, jovens, adolescentes nos dias atuais? Que a gente tem até casos e casos, aumento de abusos sexuais de menores hoje em dia, a gente vê bastante. E como é que eles recebem essas informações, o retorno que vocês têm, o feedback deles, como é que isso acontece?
Everton, é um trabalho muito maravilhoso, muito. E são áreas que têm muitos tabus. Então, muitas vezes, essa criança, adolescente, vai ter dificuldade de falar sobre esse assunto em casa. E muitas vezes, a orientação que vai ter na rua, da colega, da internet, onde você não tem uma fonte segura de pesquisa, às vezes você acaba vendo isso tudo muito distorcido. Então, eu vejo a carência desse tipo de assunto que tem. em todas as áreas. Claro que isso é o tabu cultural, mas pegando ali com eles, então você vê os menores ali que eles acolhem muito mais, porque ali ainda não tem a malícia, a curiosidade, as perguntas inocentes. Às vezes eu passo 3 dias rindo de alguma coisa que me perguntam ali, que você fala, mas, meu Deus. Então, quando você faz esse trabalho nesse público menor, a partir de 10 anos, a partir do 5º ano ali do ensino fundamental, é onde você vai ter um resultado maior. Quando você pega já, né, final de fundamental, aí já vão estar ali 14, 15 anos, indo para ensino médio, ali muitas vezes já estão namorando, já estão ficando. Então você vê uma malícia. Às vezes eles têm a dificuldade de tocar no tema, então eles vão fazer uma pergunta engraçada para... porque é a forma que eles estão tendo de se comunicar pela dificuldade de falar no assunto. E eles sabem que aquele momento ali da escola, aquele momento é nosso. Podem perguntar o que quiser. Quando se tem ali, né, a dificuldade de falar, pode fazer um bilhetinho, pode ter um bilhete anônimo, né? E eu falo com eles, não é para rir de nada, todo mundo tem o direito de tirar ali as dúvidas que forem. Então, é um momento descontraído, onde a gente senta, a gente conversa, a gente, né, bate papo, dá risada. Só que, muitas vezes, ali, ainda mais quando rola coisa de bilhete anônimo, ou às vezes me chamam no canto, vem questões como do abuso sexual, que é um absurdo. Aumentou muito, né? Não só aqui, a gente vê hoje em dia, né, questões de feminicídio, sim, de violência à mulher, violência à criança, e o abuso sexual faz parte desse combo das violências. É um absurdo. E quando a gente vai olhar esses números, essa incidência, você vê que ela pega crianças pré-púberes, que é justamente nesse momento que o corpinho está transformando, que a menina está ficando com o corpinho de moça, que está menstruando, que o guri está, né, ficando peludo, ficando musculoso, pela ação dos hormônios que está tendo nesse período. Então, ali é onde tem um risco muito maior. E a gente não se defende daquilo que a gente não sabe que existe. Então, muitas vezes, ficam surpresos. Meu Deus, isso é área íntima? Então, esse tipo de contato, esse tipo de carinho que estão me fazendo, não é saudável. E isso é um abuso. Quando a gente vai olhar questões de abuso, 80% estão no entorno dessa criança e adolescente. É muito mais em menina do que em guri, né? Então, são alguns dados. E Lagoa não é diferente do resto do país, onde a gente vê incidências assim. Aí, quando eu penso, meu Deus, então aumentou? Não. Eles estão reconhecendo como aquilo sendo essa violência do abuso.
Uma vez passava despercebido.
Conta. Despercebido. Ah, é um carinho. É um toque, é um carinho. Não se faz carinho em área íntima, gente. Região de área genital, região de mama, região dos glúteos ali, as nádegas, isso tudo é área íntima. Não se faz carinho em área assim. A gente respeita. Respeita o corpo do outro e se respeita. Não é para ser tocado. É brincadeira boba. É o que eu falo com eles. Não faça. Você pode tocar a sua área íntima? Claro, pode e deve. É tua, te pertence. Tocar a área íntima para obtenção de prazer, isso chama masturbação, isso é permitido, isso não é pecado. Você pode tocar a sua área íntima? Sim, com mão limpa, num cantinho escondido, lava a mão, né? Escondido, para ninguém em casa te ver, para tu não ter de dar satisfação, é fisiológico. Você ter o conhecimento do teu próprio corpo, você descobrir fontes de prazer no seu próprio corpo, isso não é crime, não é pecado, não é proibido. Mas não toca o corpo do outro. Não expõe a área íntima para o outro. Não vai mostrar, aproveitar da inocência do outro que é menor. Ó, vai mostrar imagem pornográfica? Vamos ver um filminho lá em casa e é pura coisa erótica? Isso é abuso. Então, tem diversas formas de abuso. Tem a exploração sexual, onde você, né, utiliza ali de práticas do tipo, onde vai ter dinheiro envolvido, seja para postagem de internet, seja para... Não. Então, isso tudo é conversado muito com eles. No momento ali do 2024, que eu vi que esse número tinha subido demais, foi o que me fez ter o foco ano passado para essa prevenção ao abuso. Foi feito em várias escolas e realmente os números aumentam. É muito difícil de lidar com isso. Muito difícil. Eu falo, a minha cabeça é de médica ginecologista. E tem coisa que também acaba me dando muito sofrimento. Mas tem as autoridades que são, né, programadas para lidar com isso, que têm força, que têm coragem para lidar. Então, a gente tem de proteger essa criança. Né? Quem vai lidar com o abusador, com o problema, são as autoridades. Eu, enquanto médica, me preocupa a cabecinha da criança que passar por isso. Porque vai ter de fazer ali um tratamento psicoterápico para tirar os traumas, para que ela tenha uma vida mais normal. Porque se ela vir sequelada ali com trauma, né, de abusos, de violência ali, pequenininha, complicado. Isso vai refletir lá na frente. Então, não, a preocupação é essa, e quando a gente pensa nessa prevenção, menor. E uma coisa que eu falo muito com esses adolescentes, eu sou adolescente e não dá nada. Claro que dá. 12 a 18 anos, tu é sujeito de direito, fez uma coisa errada, é ato infracional, tu é menor infrator. Tem o CASE em Passo Fundo, tem FASE em Porto Alegre, a Fundação. Até 18 anos, você não fala crime, você fala ato infracional. Você vai... É um menor infrator, não é um bandido criminoso, mas quando completa 18 anos, a lei não quer saber se você tem 18 ou 50. A punição é do mesmo jeito. Né? Muitas coisas, delitos de época ali de menor de idade, vão ficar registrados no teu documento de identidade lá na delegacia. E isso pode, tem concurso público que pode levantar ficha lá de trás, é uma coisa que é debatida, né? Se vão levar isso em conta ou não, mas pode te prejudicar lá na frente. Aí tu vai dar surtar lá na escola e sair quebrando coisa, tu fez errado. Né? Todo mundo tem um limite, chega uma hora e isso vai estourar com a autoridade. É o que eu falo para eles, gente, vocês são o futuro do nosso município. É fundamental que vocês sejam saudáveis. Amanhã são vocês que estão no comando, a minha geração está passando, são vocês que estão lá na frente. É importante que vocês sejam saudáveis. Para a gente ter um município próspero, é fundamental que essa juventude esteja próspera, esteja saudável, com foco, com objetivo, esteja bem ali na frente.
E, doutora, tendo em vista já a importância do trabalho, a gente já viu o tamanho que tem, né? Como é que é a frequência dessas idas nas escolas, desse atendimento, dessa presença, tendo em vista que são tantas escolas e tantos alunos também, quais são os próximos passos também do programa e do PSE, junto com esse trabalho desenvolvido pela senhora?
Então, em 2024, então eu entrava na escola e ficava uma semana naquela escola. Porque tem de dividir as turmas. O que você fala com os menorzinhos ali, com fundamental inicial, é uma coisa. O que você fala ali com oitavo, nono ano,
que tem mais diferente. Idade,
é diferente. A curiosidade é diferente, né? O foco ali da questão é diferente. Então, ali tem de ser divididas as turmas, que também é outra fala diferente para ensino médio, onde já estão maiores, né? Mais responsáveis, muito mais focados. Então, são falas diferentes. O ano passado, eu achei melhor... E trabalhando primeiro os pequenos, depois os maiores no fundamental, depois o médio. E com isso eu fui para as escolas muito mais vezes. Então eu pude estar presente vendo esse movimento que tem na escola, né? Às vezes uma orientação, às vezes uma mão de ajuda que tinha. E o ano passado também foi feito a atualização de situação vacinal, onde o governo abriu, dos 15 aos 19 anos, o direito de fazer a vacina do HPV. A vacina do HPV é feita de 9 até quando completa 15. Completou 15, você não tem direito de fazer no serviço público. E o HPV é o maior causador de câncer de colo de útero. Então, é fundamental a vacinação. Eu acredito nisso. Então, o ano passado, nós fizemos um trabalho dentro das escolas para fazer esse resgate de 15 a 19 anos. Conseguimos vacinar vários adolescentes, teve o apoio da Rádio Cacique também, vim aqui com enfermeiras, né, com o pessoal responsável pela vacinação, e conseguimos fazer um resgate, que também é uma meta do PSE. Agora, todo ano, eles vão colocando algumas prioridades dentro dessas ações. O ano passado, essa prevenção de violência, acidente, cultura da paz, cidadania, saúde mental, eram prioridades, por isso que foi feito esse trabalho maior com o Corpo de Bombeiro, com a Brigada Militar, para que a gente trabalhasse essas outras ações de PSE também. Agora, esse ano, eles vão colocar quais ações que eles querem prioridade. E, na verdade, a gente só começa a partir do março, né? Esse período agora é o de férias, né? Então, estamos ainda articulando.
Não é o ano todo, né? É curto o espaço.
É, e quando começa, quando você vê, meu Deus do céu, ele vem num crescente. É um trabalho infinito, é muito trabalhoso. Só que a recompensa, a satisfação, a noção de propósito, pelo amor de Deus, eu sei que é uma coisa que está sendo trabalhada hoje e que a curto e médio prazo a gente vai conseguir colher o resultado disso. E tudo o que é feito é sempre nessa de alertar e conscientizar esse adolescente, né, da necessidade de cuidado, que todo ato vai ter consequência. Ah, eu sou um adolescente, então eu posso fazer o que eu quiser com outro adolescente que não dá nada. Tá ferrado. Claro que dá problema. Desde quando tu tem sinal verde para fazer o que tu queira? E se eu tiver dois adolescentes ali e acontecer uma coisa de errado, aquele que tem mais idade e tem mais cabeça, ele é mais responsável. Então não tem essa, sou adolescente, eu vou fazer o que eu quiser. Não, vai ter consequência. E quando os pais alertam em casa, quando os professores alertam na escola, quando o médico alerta no consultório, é pro bem, sempre. Nunca, nunca tu vai falar para um filho pegar tal caminho para se ferrar, tu fala para proteger. Às vezes a gente é chato, às vezes a gente é metódico, às vezes é careta, às vezes tá pedindo demais, tá cuidando demais. É a nossa função no orientar, no educar e no dar o limite. E isso eu vejo na escola. Eu, o mesmo orgulho que eu tenho, o carinho que eu tenho quando eu encontro com alguma criança e vem e fala, olha, e tu que fez meu parto e que satisfação que eu tenho, eu vejo dos professores que trabalho que fazem, que trabalho contínuo. E quando vê ali, né, olha, foi meu aluno, é o prefeito da cidade, olha, é um delegado, a juíza, meu Deus, olha. E aí você vai vendo o orgulho que esse professor tem do aluno da escola. Então eu falo para ele, gente, olha o tanto que vocês são importantes. Olha o tanto que são importantes para a escola, para a saúde, para a família. Vocês são a continuidade de tudo. É importante vocês estarem bem para a gente estar bem também.
Com
então,
certeza.
É um trabalho muito bonito e muito gratificante. Trabalhoso, mas gratificante. Não tem nada que te faz um coração cantar de alegria como ver ali que é uma coisa que a médio e curto prazo tu vai estar colhendo. Investe em ti, investe em estudo, que abre porta de futuro, é estudo, que seja o curso técnico, que seja a faculdade, que seja no mundo online, mas investe em ti. Tudo tem prazo. No mundo ideal, a gente vai fazer filho de 25 a 35 anos. Mas no mundo real, eu falo para eles que seja depois de 20, porque a adolescência para o corpo humano é de 10 a 20. Então, quando alguém de 18 e 19 anos ganha neném no município, cai no índice da gravidez na adolescência. Por isso que eu falo, muitas vezes tem tabus e a gente tem de fazer uma mudança cultural. Com 18 anos, você pode beber, dirigir, casar, você pode fazer um monte de coisa, mas não é para fazer filho ainda, teu corpo está em desenvolvimento. E quando a gente vai olhar isso, claro que o meu foco, o meu olhar maior é para a menina. O guri vai adaptar, vai tomar uns cascudos, vai adaptar, vai mudar, vai estudar de noite, vai arrumar um emprego e está tudo certo. Mas a menina é o corpo dela. O que ela come, o que ela bebe, enquanto ela está em formação, ela está fortalecendo o osso, ela está amadurecendo o eixo de hormônio, ela está, né, colocando ali essa plasticidade cerebral, não é hora de doação. E uma gravidez, ela é doação. Doação nos 9 meses durante o período gestacional. O que a gente está comendo e bebendo está indo para o neném. Então, uma menina de 18, 19 anos não é para ser mãe ainda, porque o corpo dela ainda está desenvolvendo. Esse osso que a gente está formando, a gente vai usar esse osso a vida inteira, até virar idoso, até, meu Deus, às vezes vai desgastar e ter uma osteoporose lá na frente. Ele tem de ser bem formado agora. Então, não é para a gente parar esse processo de desenvolvimento através de uma gravidez. É parto, é amamentação, é responsabilidade com a criança pequena. Não está na hora. Aproveita a vida e seja filho por mais tempo, para depois assumir esse papel de pai, de mãe, onde a gente já vai ter vivência, onde a gente vai ter maturidade, onde, meu Deus, eu já aproveitei tanto, não quer dizer eu abrir mão de algumas coisas hoje em prol do filho, em prol dessa constituição de família, em prol disso tudo. Tudo na vida tem tempo. E tem regra, não que a gente vai ser metódico, mas tem regra para a gente não se perder, não perder o norte, não perder ali. Então, dentro dessas regras, sexo é depois de 15. E o ideal para a menina é 16 anos. Todos sabem disso. E isso foi falado em cada uma das escolas. O filho, no mundo ideal, é 25 a 35 anos a melhor época para a gente poder ser mãe. Mas na vida real, eu falo que seja pelo menos depois de 20. Não antes de 20, para quê? Para não cair nos índices de gravidez na adolescência no município. E doença é para não entrar no corpo da gente nunca. Nunca. Só que orientar, eu orientei, a família orientou, todo mundo orientou. Quando está na rua, é cada um por si. E se quiser aprender pela rua, aprendizado é difícil. É difícil. Em casa a gente filtra. Na escola filtra, onde você pode diminuir o impacto para as coisas não chegar ali, né? Para alguém que tu gosta, tu faz esse papel. A rua é cruel. Quer aprender pela rua? Vai. Ó, entrou um vírus de HIV no corpo, tu vai estar portador pro resto da tua vida. Vai fazer tratamento, não vai morrer disso. Hoje em dia tem tanto recurso, mas vai estar lidando com um problema, vai ter uma doença crônica ali, vai ter hepatite, sífilis, engravida, isso altera a criança. Então, essa conscientização para o autocuidado é fundamental. Então, isso faz parte do projeto Águia, que é a educação sexual em todas as escolas do município. Isso faz parte do PSE, que com 14 ações contempla algumas escolas e EMEIs do município para que a gente leve o conhecimento. Né? Esse conhecimento é fundamental para que tenha um desenvolvimento saudável desse adolescente.
Muito bem. Foram informações, orientações e alertas bem importantes de quem realmente vive, trabalha com isso e tem essas experiências aí no dia a dia com essas pessoas. Doutora, a gente agradece o seu tempo, sua participação aqui e sempre desejamos aí um excelente trabalho nesse sentido aí. Estamos sempre aí também para estar compartilhando com a comunidade tudo isso.
Muito obrigado, Everton. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado e um abraço a todos.
Hoje conversamos aqui na nossa temática do dia com a doutora Meire Adriana, ginecologista aqui em Lagoa Vermelha, que faz parte também do programa PSE da Saúde nas Escolas. Essa matéria daqui a pouco vai estar disponível nas nossas plataformas digitais da Tua Rádio Cacique. São 11h45 agora. Tua Rádio.
Que Soja, há mais de quatro décadas ao lado do produtor rural, com o maior portfólio.